Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Poder da sessão ordinária 29 de junho de 2020. Havendo número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Giovanni Chaves da Silva que faça a leitura do pequeno versículo da Bíblia Sagrada.
Que eu vou ler está em Jeremias, Pensamento da Sabedoria. O Senhor Deus diz: Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força dos fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Solicito ao secretário e vereador Jorge Trist que faça a leitura da ata do dia 15 de junho de 2020.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Valdir de Melo Cardoso, secretário Jorge Trist. Ata de número 13 de 2020. Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2020, reunir-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati os seguintes vereadores: Valdir de Melo Cardoso, Jorge Trist, Osmar Turcho da Rocha, Giovanni Chaves da Silva, Deus Osório Fernandes Martins, Everaldo Inácio da Silva, Ederson Magnus Lopes, Luciene Vieira Quineves e Jair Roberto Torres de Bittencourt. Havendo o número regimental de vereadores presentes, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia, o vereador de Rocio Osório Fernandes Martins. A ata do dia 1 de 6 de 2020 foi aprovada por unanimidade. Expediente. Ofício 115 de 2020, do Executivo. Ofício 112 de 2020, do Executivo. Projeto de Lei de número 23 de 2020. Projeto de Lei de número 24 de 2020. Projeto de Lei de número 25 2020, Projeto de Lei de número 26 2020 e Projeto de Lei de número 27 2020. Em seguida, passou-se para o espaço de lide bancada. Nenhum líder usou do espaço, foi solicitada a urgência dos projetos de lei de número 27 2020, 26 2020, 25 2020, 24 2020 e 23 de 2020, pelo vereador Jorge Pich, e foi aprovada a urgência dos projetos de lei por unanimidade, e incluso na ordem do dia. Passou-se para a ordem do dia. Projeto de lei de número 27 2020 suplementa rubros da vigente lei orçamentária e da outras providências, no valor de R$100 mil. Este projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 26 de 2020 suplementa rubros da vigente lei orçamentária e de outras providências, no valor de R$ 7.350. Este projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 25 de 2020 suplementa rubros da vigente lei orçamentária e de outras providências, no valor de R$ 150 mil. Este projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 24/2020 suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências, no valor de R$ 2.457. Este projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 23 suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências, no valor de R$ 87.600. Este projeto foi aprovado por unanimidade. Passando para explicações pessoais, fizeram uso da palavra os vereadores Jair Roberto Torres de Bittencourt, Gilvani Chaves da Silva, de Rocio Osório Fernandes Martins, Jorge Triche e Valdir de Melo Cardoso. E não havendo nenhum vereador a usar do espaço, o presidente, antes de encerrar a sessão, comunica aos vereadores que a próxima sessão será no dia 29 de junho, devido à pandemia do coronavírus. E declarada encerrada a sessão, do que para constar, foi lavrada e digitada a ata. E o secretário subscreve juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Está em discussão, presente ato. Não havendo nenhum para discutir, eu coloco em votação. Vereadores concordam e permaneçam em comissão. Está aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Itati, ofício de número 122/2020. Itati, 29 de junho de 2020. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente na qualidade de prefeito municipal de Itati, venho por meio deste encaminhar o projeto de lei que suplementa a rubro da vigente lei orçamentária e da outras providências, no valor de R$ 315.139,80. Sem mais para o momento, reitero votos de estima e consideração atenciosamente por Iver Prefeito. Ao presidente da Câmara Municipal de Itati, senhor Valdir de Melo Cardoso. Projeto de Lei de número 028/2020. Suplementa rubros da vigente Lei Orçamentária e de outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 315.139,80. Para suprir as seguintes rubricas. Secretaria Municipal da Administração e Fazenda, Auxílio Finanças aos Munícipes, inciso 2º, Administração do Covid-19, Livres, Vencimentos e Vantagem Fixa de Serviço, R$ 280 mil. Secretaria Municipal da Saúde, Vencimentos e Vantagem Fixa de Serviços, R$ 35 mil. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito especial no objeto do artigo 1º acima. O auxílio financeiro previsto no artigo 5º, 1º da letra B da para ser aplicado em ações da saúde e em uma assistência social. E auxílio financeiro previsto no que não tem destinação específica, recursos livres e seja sem dedução para o Fundep e sem obrigatoriedade de destinação para MDE. E a EPS, Auxílio Financeiro da União para Mitigação e de Efeitos Financeiros da Covid-19. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, Floriver, Prefeito. A justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implantação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase da elaboração da peça orçamentária e que exige a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante a sua execução. A suplementação ora pretendida visa a inclusão orçamentária para o auxílio financeiro para ser aplicado em ações de saúde ou de assistência social e auxílio financeiro previsto que não tem destinação específica a recursos livres, ou seja, sem dedução para o Fundeb, e sem obrigatoriedade de destinação auxílio financeiro da União para mitigação e efeitos financeiros da Covid-19. Itati, 29 de junho de 2020.
Lido expediente, passamos agora para os senhores líderes de bancada. Com a palavra, senhores líderes.
Peço a palavra,
senhor. Uma palavra, líder do PDT, Osmar Prust da Rocha.
Senhor presidente, submissão, cumprimento aos vereadores. Quero agradecer mais uma vez a Rádio Clube do Povo, a TV Web, que transmite ao vivo os trabalhos dessa Casa Legislativa, para a nossa população de Itatiba. Vocês conseguem acompanhar em casa todos os nossos trabalhos da casa. Como eu tenho de acordo com o meu companheiro, vereador Jairo Roberto Torres, de Bittencourt, que eu cederia o espaço de líder para ele hoje. Nós, na conversa de tarde, me pediu espaço, então eu passo a palavra no espaço para o vereador Jairo.
Com a palavra, vereador Jairo, usando o espaço de líder do PDT.
Senhor presidente, com a sua permissão, gostaria de usar a tribuna.
À vontade.
Senhor presidente, com a sua permissão, gostaria de cumprimentar meus colegas vereadores, a Rádio TV Web, aos ouvintes da online, para fazer meu pronunciamento. E gostaria também de agradecer ao vereador Osmar por ceder o seu espaço. A gente, do mesmo partido, graças ao bom Deus, temos se dado muito bem, assim como com todos os vereadores. A gente, quando um precisa, cede o espaço para o outro. No ano passado eu fui líder dessa bancada e esse ano meu vereador, sendo líder, me cedeu o espaço hoje. E gostaria de me pronunciar a respeito do investimento de 2.500.000 que foi feito para esse município, assim como outros municípios também fizeram, Terra de Areia, a Três Cachoeiras, e às vezes na rua as pessoas, um ouve o outro e cada um tem seu pensamento e a gente tem que respeitar, mas eu quero explicar para o nosso munícipe que isso não é um empréstimo, isso é um investimento a longo prazo, porque esses 2.500.000 hoje diminuiu, já veio só 1.900 e alguma coisa. E com esse valor nós vamos calçar mais de 3 quilômetros com esse investimento. Onde eu quero chegar? Se cada ano, agora claro, esse é com um investimento e como um empréstimo. Mas se cada ano esse município vai fazer 3 com empréstimo, mas vai fazer mais 3 com parcerias. Se cada ano esse município fizer 3 quilômetros de calçamento, isso quer dizer que em cada gestão vai ter 12 quilômetros calçados. Então, quero dizer para vocês que se Deus Nosso Senhor ajudar, Itati daqui 12, 15, 16 anos, o calçamento vai estar por toda parte. O que, que quer dizer isso? Vai sobrar apenas os morros para nossas máquinas trabalhar. Patrola, trator, vai sobrar mais tempo para o nosso agricultor. Aí, com esse tempo todo, nós vamos diminuir gastos de combustível, nós vamos diminuir gastos de uma concha, que quando eu fui secretário eu gastei 6.400 só para reformar uma concha. Nós vamos diminuir gastos de caçamba para cima e para baixo, o gasto do valor X por caçambada de saibro. Então, com o tempo, a longo prazo, vai ser uma economia para o município. E amanhã ou depois, você sabe o que Itati vai ter que comprar? Um rolo daqueles vassourão para varrer as calçadas. Simplesmente isso. E a obra vai apenas reformar o calçamento. E as nossas máquinas vão sobrar para trabalhar com nossos colonos, fazer mais estradas de morro. E o pó das nossas estradas, adeus. Aí nós vamos fazer, vamos pintar de cal, vamos fazer. E os nossos funcionários vão apenas repor as pedrinhas nas partes salientes, nos buracos. Então, a longo prazo, vai ser uma grande economia para o município. Da mesma forma, quero me referir também à nossa fábrica, que tão questionada foi essa fábrica. Porque, eu não sei se vocês são sabedores, mas 1 quilômetro de asfalto custa de 800 a 1 milhão de real. 1 quilômetro de asfalto. A nossa máquina não chegou a custar 800 mil. E essa máquina, com o tempo, vai faltar calçamento para o Itati. Nós vamos começar a produzir e, quem sabe, até vender pedras para os outros municípios.
assim eu espero. Então hoje nós já temos parcerias, já tem pedras, inclusive na frente da propriedade do seu Ézio Mengue, uma fábrica do nosso lugar. Eu acho que a gente tem que, essa gestão está muito preocupada nessa questão de valorizar o que é nosso. E essa fábrica do Ézio, fábrica do Revelino, assim como amanhã ou depois os tendeiros também vão poder calçar a frente das suas tendas, em parceria. Eu acho que isso aí, minha gente, se a gente parar e pensar, pô, mas estão fazendo empréstimo, estão fazendo... Olha só, se nós for comprar um trator hoje, se um colono tiver dinheiro para comprar um trator à vista, provavelmente ele não vai comprar esse trator à vista. Ele vai comprar o trator e vai comprar os implementos também. E aí vai parcelar. E como diziam os nossos antigos, dos couros vai sair a torreia. Assim também como uma empresa de caminhão, se um empresário tem dinheiro para comprar um caminhão à vista, ele vai comprar dois, três. Porque com dois, três ele vai pagar um caminhão. Então eu acho que até a gente mesmo, no dia a dia da gente, muitas vezes a gente compra na loja a prestação, roupa. Então agora, eu não posso entender certas pessoas, eu não digo, não dá para generalizar, mas uma meia dúzia, que pensam que todo mundo que tem comércio, todo mundo que é comerciante, sabe que a prestação é o caminho. Basta fazer com os pés no chão. E tanto nós estamos com os pés no chão que nós temos mais de 4 milhões em caixa hoje. Então Itati está fazendo uma coisa com a cabeça levantada. Itati não está endividando. O nosso prefeito, essa gestão, não está endividando o município, não. Está sim pensando para frente. Para frente é que se anda. Eu acho que a gente tem que parar, pensar. Essa casa está de parabéns, porque a gente tem passado os projetos. Tem algumas controvérsias? Tem. Mas muita gente votou contra esse empréstimo. E eu respeito. Mas eu acho que esse é o nosso caminho. Eu acho que Itati em 20 anos, se Deus quiser, Itati em 20 anos vai estar tudo calçado. E vai sobrar só os morros para nós trabalhar com trator, com patrola, com retroescavadeira. E aí a economia cada vez vai ser maior. O nosso município cada vez, os tendeiros. Qual é o tendeiro hoje que não quer um calçamento na frente da sua tenda? Chega um carro, eu sei, porque eu tive tenda. Chega um carro, mesmo com a brita, é aquela poeirona. Bota um calçamento, é outra coisa. É uma limpeza. E Três Pinheiros, entrar Três Pinheiros hoje. Nem botaram nenhuma pedra ainda. Só na entradinha ali, onde a outra gestão fez. Mas a cancha feita já dá para ver a diferença. Já é outra coisa. Já dá outro patamar, outra visão para a entrada do município. Então eu acho que Três Pinheiros, até o final desse mandato, se Deus quiser, vai ter no mínimo uns 2 quilômetros calçados. Porque o Ed vai fazer uma parte, já quer fazer na frente da Capela Mortuária, que aliás foi inaugurada nesse fim de semana, o padre abençoou, que está de parabéns à comunidade de Três Pinheiros, primeira comunidade a ter uma Capela Mortuária. E se Deus quiser, esse ano ainda vai ser feito mais, além desse do empréstimo, ainda vai ser feito mais 3 quilômetros com a nossa pedra produzida, na frente de cada localidade, de cada comunidade, seja Costa do Morro, Linha Bernardes, enfim, todas as comunidades do município, vai ter feito no mínimo 250 metros de calçamento na frente de cada igreja. Então, eu acho que Itati está de parabéns, eu acho que essa casa está de parabéns, vereadores que votaram contra, quero dizer a vocês que cada um tem sua opinião, mas que no amanhã muita gente votou contra o plebiscito de Itati. Eu fui um deles, que eu acho que quando a gente erra, a gente tem que admitir. E hoje, o que é Itati para nós? O que Itati representa para nós hoje? Se nós fôssemos por Terra de Areia, não que Terra de Areia seja um mau município, não. Mas volta Itati para Terra de Areia para ver como é que fica o nosso município de hoje. Então, a gente tem que olhar para frente. Para frente é que se anda. E eu acho que essa Casa Legislativa e a administração está de parabéns. E nós todos, os itatienses, estão de parabéns porque o Itati está no caminho certo. Seria isso, meu presidente. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição para os senhores líderes. a palavra, vereador de Erosi, líder do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero também parabenizar a Rádio Clube do Povo, que transmite a nossa sessão e que dá a oportunidade da comunidade ouvir e analisar os nossos projetos que são votados, as nossas discussões. Tudo isso é bom, porque devido à pandemia a Câmara fica vazia, então através dessa emissora eles podem estar por dentro do que aquilo que está acontecendo no Legislativo e também no Executivo. Quero também hoje parabenizar o município de Itati pelo feriado de dia 29, que é São Pedro, padroeiro do município mãe, e a história linda que foi desse apóstolo, né? Pedro foi um dos caras que primeiro Papa da Igreja Católica no mundo, que fiel a Cristo, mas que no momento exato disse a Pedro, a Jesus, que ele passaria tudo que Jesus tinha que passar. E Jesus disse que ele não sabia o que estava falando, que o cálice que ele ia beber, somente ele podia beber. Que naquele dia mesmo, Pedro negaria ele 3 vezes. E daí nós conhecemos uma história que na hora da crucificação, Pedro disse que não conhecia. Então é só uma passagem bíblica para refletir o dia de hoje. Sobre o pronunciamento do colega Jairo, líder do PDT, eu também, Jairo, acho que o progresso tem que chegar. O calçamento iniciou no Três Pinheiros e a gente vê, é bonito, é bom, é preciso, só que eu não posso admitir, se tem 4 milhões em caixa, pegar empréstimo. Hoje, se eu tivesse que trocar o meu carro, eu teria que botar 20 mil em cima e eu deixar o dinheiro parado em casa ou no banco, hoje com um juro de 3% que é a poupança ao ano, e financiar o meu carro. Eu acho que eu iria pagar à vista. Então, eu estaria aqui dizendo, ó, elogiando o governo, se eu estivesse fazendo isso com dinheiro próprio da arrecadação. Dinheiro próprio por quê? Porque arrecadamos esse ano, provavelmente em cima de 18 milhões, com o dinheiro que veio, e investimento eu não vi ainda. Esses 4 milhões eu quero ver para frente, porque até agora investimento do município mesmo, não sei, é uma redezinha d'água na linha Bernardes, que não sei se está pronta, o galpão ali e a sede do campo foi repassada 50 mil. Então o que que acontece? Eu comprei um trator financiado. Comprei. Um trator financiado custou 110 mil. Só que naquele ano eu não tinha um pé de cana. Hoje eu já tenho 45 mil pé de cana. Por quê? Porque eu tenho dívida. O município de Itati e os municípios que dependem do FPM, os colegas vereadores que assistiram, um palestrante, viram um gráfico que ele fez lá e que provavelmente vai cair 35% da arrecadação do FPM para os municípios. Bom, Itati depende hoje 70, 80% do FPM. Se cair isso aí, olha só, a dívida que nós estamos fazendo e o que nós vamos arrecadar menos. Então me preocupa assim, já, mas tu não é um pré-candidato? Sou um pré-candidato, não me assusto disso. Portanto, construí uma água indústriazinha pequenininha lá, que eu achei que fazia com 30 e foi 70. Só que quem me conhece no Três Pinheiros e quem compra açúcar meu sabe que 3 horas da manhã eu estou lá moendo. A prefeitura é diferente. A prefeitura não vai abrir às 5 horas para gerar mais dinheiro, não vai fechar às 10 que vai gerar mais dinheiro, não. Se ela fizer isso, ela vai gastar mais. Então a preocupação que do empresário, do investidor, ele investe, faz um projeto e daí o que ele tem que fazer? Produzir mais, trabalha mais, fazer com que possa pagar. O município é diferente. O município tem uma arrecadação, provavelmente por esses 2 anos vai cair. Tomara a Deus, vamos estar todos vivos para ver, que eu não queria, né? Ninguém quer que caísse a arrecadação. É ruim para nós, vereadores, que vão receber menos. É ruim para os funcionários, com certeza não vão ter aumento de salário. Mas que a dívida preocupa nesse sentido. Não que eu sou contra fazer a obra, não. Eu acho que endividasse o município e nós tivéssemos a arrecadação crescendo, era legal, bom, Por quê? Ah, vamos ficar devendo 5 milhões esse ano, mas o ano que vem a nossa previsão de 18 vai para 26, 27. Mas é o contrário, nós vamos fazer, contrair uma dívida e provavelmente será certo, isso aí não tem como tirar. 2 anos nós vamos arrecadar menos. Então tu analisa que nós vamos ter folha igual, nós vamos ter saúde igual, nós vamos ter obras igual e vamos ter essa dívida que já vai vir descontada no FPM. Sabemos dos precatórios que estão aí, um de quase 800 mil que empurraram com a barriga para dezembro, que vai cair para o ano que vem, isso vai estar junto, não vai vir o do Terra de Areia que veio esse ano 1.300.000, provavelmente não vem também a repatriação, não vem o do pré-sal. Então preocupa sim, mas que eu acho assim, ó, eu olho a obra ali, Jairo, e sinto assim, ó, aqueles moradores da beirada da rua, o quanto sofre com o pó. Essa semana eu estava cortando cana, a lavoura é perto ali, eu não falei para o meu rapaz, para o Roberto. Tu acredita que no poteiro, atrás lá, tu via o pó? A mais de 100 metros da estrada? Então o caminho é calçar? É. O caminho é pavimentar? É. Mas temos que ir com os pés no chão. E se tem dinheiro sobrando, desculpa, até peguei hoje ali um boletim de boca de caixa, para ver. Aí eu não vejo por quê. Eu, se tiver dinheiro sobrando, eu não financio. Eu compro à vista. E deixo para fazer a dívida a hora que realmente não tiver dinheiro. Mas se o governo entende que guardar o dinheiro e fazer o empréstimo é melhor, paciência, cada governo tem o seu pensamento, cada administrador tem um jeito de fazer, mas eu continuo dizendo que eu faria, primeiro gastava o que tinha para depois pegar o empréstimo, porque aí ficava justificado. E também quero agradecer muito duas famílias que eu visitei ontem, não em política, mas família, parentes meus, que foi a família do tio Luiz, que me relembrou muitas coisas quando entrei no pátio lá, da Liane, que era uma das famílias que eu frequentava muito, a tia Leardina, a tia Luiz. Também a família dos Martim, do Odácio. Visitei a Rose, visitei as mulheres lá, as minhas primas, que nunca mais tinha visto. E dizer que esse é o lado bom da política, da comunidade, de participar também da reunião da ata, da fundação da Capela Três Pinheiros, onde o Kleber representou o governo muito bem. É um guri que hoje trabalha, quero dar os parabéns a ele também, e dizer que cada município, cada comunidade tem que ter representante sim, pois lá eu estava lá ajudando, junto com a experiência nossa, não que nós somos mais do que a comunidade, a diretoria, mas que já participamos de lei orgânica, de regimento interno, de montar e desmontar a comissão, e o grande problema lá era como montar o estatuto. E eu acho que foi fundamental a minha presença, porque não adianta tu fazer um estatuto que não se enquadra dentro da lei, porque aí vem a questão aquela, pode velar pessoa de fora ou não pode velar? Tem um custo, não tem um custo? Então parece que foi estabelecido nessa reunião, eu achei meio alto o custo, de R$250, para que use a capela para fazer um velório. Diz que sai 125, vai sair da funerária, que fizer, e 100 da família. Eu fico em dúvida ainda, e é minha opinião, mas fui voto vencido. Porque vai ter família que não vai ter como pagar. E aí o que acontece? Quando aperta, vão começar a ver lá em casa e fica a capela daí sem prestígio. Porque eu acho que teria que o município olhar isso aí, e se for uma família carente, falei ainda na reunião, que a família venha até a assistência social e que a assistência social banque, porque não é um aluguel, seria para uma pessoa para limpar, entregar limpa e depois de sair o funeral, limpar de novo. Então isso não é uma coisa rotineira, tomara que leve 1 ano, 2 anos para ser inaugurada. Que a prefeitura paga tanta RPA, que criasse a Câmara uma lei para que cada velório, cada familiar que perdeu e ser velado lá, que se crie uma RPA para que essa pessoa limpa vai dar em torno de R$150, R$200, porque nem todos têm condições de pagar. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores líderes.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Jorge Triste, líder do PP.
Senhor presidente, colegas vereadores, também a nossa funcionária dessa casa, Adriana, e à TV Web, que está transmitindo a nossa sessão, e a todos os ouvintes dessa TV Web, que acompanham os trabalhos dessa Casa Legislativa. Foi debatido esse assunto sobre investimento em nosso município, empréstimos. A gente veja que eu traduzo esse empréstimo num investimento, que onde é investido numa fábrica para fazer bloquetos, igual foi feito aquele investimento ali na Costa do Morro, a melhoria naquele pavilhão que estava praticamente sem uso ali, um bem público, eu vejo que é de grande valia para a nossa comunidade. Digo isso porque naquela fábrica ali, produzindo os bloquetos, não é só para esse ano, é talvez, né, para 10 anos, a fábrica, com um cuidado que possamos ter com a capacidade dos nossos funcionários, aposto que 10 anos ainda está nova e vai produzir muita pedra para fazer o calçamento tão sonhado pela nossa comunidade. Eu vejo que é de grande valia esse empréstimo. Por que digo isso? Foi colocado que o governo tem 4 milhões em caixa. Eu vi ali, sim, tem mesmo. Mas no mesmo momento é questionado que não vamos conseguir pagar a conta, que vai cair o FPM e que não vão conseguir pagar a dívida. Então não dá para entender essas colocações, porque hoje, se fosse pagar tudo, os 4 milhões já pagaria toda a dívida que tem. Então é uma reserva para que, se possa acontecer isso, ter o dinheiro em caixa. Para quê? Para as necessidades, para as coisas essenciais. Isso é importante, ter essa reserva no município. E também digo mais, porque se tem dinheiro em caixa, como foi comentado, então vamos voltar ao município mãe, um município que é administrado pelo MDB, um município que fez um empréstimo de 6 milhões. E é um município que arrecada mais que Itatia. É um município que também tem o pedágio de Três Cachoeiras, que veio essa concessionária, e que está deixando um imposto para aquele município, uma arrecadação bem maior. E também fez um empréstimo. E lá, os vereadores do MDB votaram tudo a favor ao empréstimo. Então há uma contradição. Itati não pode ter um empréstimo. Itati, o MDB é contra. Terra de Areia, nosso município mãe, o MDB é a favor. Né? Eu sou a favor, sim, votamos a favor, e nos orgulha de ter votado esse projeto, sim. Por quê? Porque hoje eu vejo o resultado, que quem está ganhando é a comunidade. Possa trocar um governo amanhã ou depois, a fábrica está ali. É só trocar os trabalhos e dar continuidade aos calçamentos nas comunidades. Né? Eu vejo bastante investimento em nosso município nesse governo. Eu vejo bastante conquistas. Conquistas nas quais nós temos 6 retas novas. 6 retinhas para trabalhar para a nossa agricultura. Temos 3 máquinas escavadeira hidráulica. Temos 4 caçambas. Né? Então, foi adquirido bastante nesse governo. E isso tudo tem despesa também. Mas o que me deixa satisfeito sobre a gestão desse governo é que essas máquinas trabalham para quem? Para a nossa agricultura, trabalham para o nosso agricultor. Isso que é importante. E vejo que está dando resultado, por quê? Porque a comunidade, né, participa junto, a comunidade governa junto. Isso que é importante. Eu vejo que a nossa política, hoje no nosso país, ela vai ter que ter mais transparência, como já está tendo no governo, estão vendo que há uma fiscalização pesada, ter uma grande transparência e ter a sociedade, uma participação da sociedade. Isso é tão importante, esse projeto que foi votado nessa casa, na qual a parceria do setor privado com o setor público, como está acontecendo ali no proprietário da fábrica, do senhor Regimen, essa parceria entre o setor público e o privado. Isso é muito importante, onde o município, com a aprovação dessa Casa Legislativa, pelos 9 colegas vereadores que aprovaram, votaram a favor desse projeto, né, que tenha continuidade de outros setores, outra iniciativa privada que faça essa parceria com o governo, na qual a prefeitura dá a mão de obra, dá a pedra, e o outro lado, o contratante, dá a mão de obra lá. O contratante dá a mão de obra, a prefeitura dá as máquinas e dá a pedra. E o setor privado dá a mão de obra. No qual vai custar em 30, 40% do valor total pelo setor privado. Né? E o município talvez vai investir 50, 60%. Isso é uma parceria bom. E isso mostra que é governar junto com a comunidade. É governar junto com a população. E é uma importância hoje na vida pública essa transparência e essa unidade com a participação da população no governo. E digo isso também, e como falei lá também, quero agradecer ao Kiko, um jornalista da Rádio Clube do Povo, o espaço que foi me dado, conversa aberta, já foi dado para o presidente do partido do PDT, do município de Itati, aberto também para mim, que sou presidente do Partido Progressista, e por fim vai vir o colega vereador De Rossi, presidente do MDB. Quero parabenizar pela iniciativa dessa rádio, na contribuição que tem dado para o nosso município, a nossa comunidade, né, na transparência dos fatos e na oportunidade que coloca para nós, né, expandir os nossos pensamentos e os nossos trabalhos, e que sim, a nossa comunidade tenha todo o conhecimento. E aí, como foi colocado pelo colega vereador, é importante. Aí a população que está nos assistindo, a população que nos ouve e que nos conhece, é que vai avaliar, né, um pleito, um ano que tem eleições, a grande importância do vereador, a grande importância dessa casa legislativa para dar o suporte para o executivo nas demandas necessárias para a nossa população. O trabalho que tem feito essa Casa Legislativa está de parabéns, e é importante que a comunidade veja a importância da Casa Legislativa, a importância do vereador, que o vereador fiscaliza e autoriza o Executivo. E tudo tem que ser fiscalizado. Tudo tem que ser fiscalizado, porque a gente sabe como é que é o procedimento do setor público. Para isso, então, é muito de grande valia a população entender, né, o serviço da Casa Legislativa e do Executivo. E parabenizo mais uma vez os colegas vereadores, como tem feito já nesse momento que estamos passando por essa pandemia, né, com a aprovação desses projetos, que a mesa diretora aqui colocou um projeto na qual nós temos sessão em 15 dias, e sempre os colegas vereadores tem dado, né, ênfase aos projetos que vêm do Executivo com a maior urgência para que seja votado. Igual nós temos hoje já uma suplementação que veio do Executivo, e já peço aos colegas vereadores e ao senhor presidente que coloca em urgência essa suplementação, porque nós só teremos sessões daqui 15 dias, e é de importância essa suplementação para o bom andamento do trabalho do Executivo, do que se trata na saúde ainda. E que seja incluído daí na ordem do dia, claro que com o presidente vai colocar em votação ainda. Seria isso, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos agora para o regime de urgência.
Questão de ordem, senhor presidente. Se nós temos dinheiro sobrando, não tem necessidade de entrar na urgência a suplementação?
Nós estamos cumprindo o regimento da casa. O dinheiro é departamento da prefeitura. Tesouraria. Eu aqui não lido com o dinheiro da prefeitura, que é Câmara. Nosso projeto vai ser votado por nós. Caso o senhor não concorde, vota contra.
Mas é suplementação.
Senhor presidente, eu peço que coloque em votação. Né, o vereador tem autonomia de votar a favor ou contra, mas a suplementação é quando tem dinheiro. Se não tivesse dinheiro, não dava para suplementar. A suplementação é tirando uma rúbrica e passando para outra mais necessária. É porque tem dinheiro.
Mas ela cabe pedido de vista, sim, para as comissões.
Tá.
Pode olhar o nosso regimento.
Instrução, urgência número 28.
Eu discuto que não há necessidade. Pode ficar na...
Quem concorda com a urgência, permanece como está. Está aprovada a urgência, com unanimidade, incluso na hora do dia. Nenhuma mais na urgência, passamos agora para a ordem do dia.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati. Projeto de lei de número 028 de 2020. Suplementa rubros da vigente lei orçamentária e outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 315.139,80.
Está em discussão o projeto de lei 028.
Peço a palavra, senhor.
Vai discutir o projeto de lei 028 do vereador Deroci.
É por isso que a comunidade tem que ouvir, para ver, olhar a TV, quando vê a sessão do Congresso, quando vê do Senado, quando vê os direitos regimentais dos vereadores, da minoria. Isso é muito discutido, que não se respeita o regimento. O regimento é muito claro, se você olhar, pegar cópia, vou levar para a comunidade e vou mostrar que o vereador nessa casa aqui, ele é tratado como se não existisse. Quando se diz, se elogia os companheiros, se faz tudo, não se elogia, porque esse projeto não tem necessidade de suplementar hoje. Podia ficar para outra sessão. É só para mostrar o abuso de poder que tem, porque tem 5 vereadores, tem um a mais, coloca, não obedece a questão de ordem, não obedece pedido de vista e se coloca em votação. Eu nunca pedi para segurar projeto quando precisava. Entendo que quando precisa, entrou e eu fui um que pedi para votar. Só que hoje o prefeito mesmo ali embaixo dizendo que tem dinheiro sobrando. E vem, por que já não veio a semana passada, retrasada? Vem e tem que ser tudo na hora do dia. Quero dizer, presidente, com todo respeito, que o senhor não está cumprindo o regimento, não. O regimento diz que nenhum projeto dispensa parecer e nenhum projeto... Urgência é quando é urgência. Isso não é uma urgência, porque se tem dinheiro sobrando, o prefeito já podia ter sabido que tinha que ser suplementado antes. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Certo, meu vereador. Só que a gente está em regime de urgência por causa da pandemia e suplementações se usa para suplementar rúbricas dentro da prefeitura. Nós não podemos deixar em comissões um projeto de 315 mil, caso seja necessário na saúde. Continua a discussão. Vai discutir, vereador Luciano.
Senhor presidente, colegas vereadores, venho discutir esse projeto, até porque, pelo que está escrito aqui, esse valor todo de 315 mil, ele não é só para a saúde, né? Eu acredito que, com certeza, nós todos aqui, os projetos todos que vieram para essa casa relacionados à saúde, em primeiro lugar, a gente sempre votou. Mas aqui tem R$ 35 mil para a saúde. E a outra parte é R$ 280 mil para administração e fazenda. Eu penso... Claro que vão vir e vão dizer que não é nós que discutimos a repartição dos recursos aqui, né? Mas fica uma pergunta, por que todo esse valor não foi investido na Secretaria de Saúde, que é o órgão de frente, que é a Secretaria de linha de frente no combate ao Covid? Por que que todo esse valor não foi revertido em testes, em talvez mais equipamentos de proteção individual para cada servidor? Como o senhor mesmo, presidente, já me falou que era para mim questionar aqui na tribuna sobre o uso desses recursos. Então fica a minha pergunta aqui agora. Por que para a administração? Por que não todo o recurso para a Secretaria de Saúde?
Continua em discussão projeto de lei número 28.
Vai discutir, presidente.
Vai discutir, vereador Giovanni.
Venho discutir projeto 28/2020 sobre os R$ 315.139,80 que é do Covid-19 que veio junto à Secretaria da Saúde via Ministério da Saúde, pois essa semana uma pessoa perguntou, ou semana passada, mais correto, perguntou para uma pessoa se tinha vindo esse dinheiro, uma pessoa de dentro da... trabalhando na Secretaria da Saúde hoje, e ela disse que esse dinheiro não viria, que viria parcelado. E hoje, por isso que eu vim discutir aqui, para mostrar para essa cidadã que perguntou, que pode dizer para ela que ela está muito desinformada, que ela me perguntou e eu disse, não, eu não sei te responder hoje, mas até segunda-feira eu te respondo. E está aqui a minha resposta, pois não vem parcelada. Isso eu questionei com ela e disse que não viria parcelada, viria no montante todo. E está aqui, então está aqui a minha resposta. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto de lei número 28. Ninguém mais para discutir, eu coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade.
Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura Municipal de Itatiba. Projeto de lei de número 020 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel pertencente ao município de Itatiba da outras providências. Proíbe ao Prefeito Municipal de Itatiba faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar venda através do processo de licitação pública, nos termos da Lei Federal 8.666 de 93, o seguinte bem imóvel pertencente ao município de Itatia: uma fração ideal de 1.900 metros quadrados, dentro de um todo maior de 10 mil metros quadrados, sobre matrícula 83825, do registro de imóveis de Osório, localizado na estrada de Raul Costa do Morro, confronta-se ao norte na extensão de 50 metros com a servidão Costa do Morro, ao sul, na extensão 50 metros, com terras de Aristides Menjas, ao leste, na extensão de 38 metros, com terras de Aristides Menjas, e ao oeste, com a fração remanescente de terra rural, coordenadas geográficas 587246 e 5 e 6732950, 70 metros. Artigo 2º. Fica igualmente o Poder Executivo Municipal autorizado a dar baixa do patrimônio público municipal do imóvel referido no artigo 1º desta lei, mediante alienação do mesmo. Artigo 3º. O bem ser alienado será avaliado por comissão especialmente designada para esse fim, ou ainda por profissional da área. Parágrafo único. A alienação do imóvel não poderá ser inferior ao valor da avaliação. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Itati, em 18 de maio de 2020. Foi verbo prefeito.
Está em discussão o projeto de lei 020 de 2020.
Peço a palavra, senhor presidente.
Para discutir o projeto, somente o projeto do vereador Derossi.
Esse projeto é aquele terreno onde está a fábrica de bloqueto. Isso foi herança do município mãe de Terra de Areia. E eu tenho pesar de ver, não pela pessoa que precisa, que está usando, que é o senhor Aristide, que hoje certamente ele vai rematar, mas que o município podia ceder enquanto ele precisasse, sem vender. Então, aí que eu não fecho as ideias comigo, que o município tem dinheiro sobrando e vai vender o terreno que herdou do outro município. Uma família, comparando uma família, quando recebe uma herança e sai vendendo, para mim é desperdício. Vai vender para comer, para pagar dívida, se desfazendo de um bem que herdou. Pois hoje Itati está se desfazendo de um pedaço de terra que herdou de Terra de Areia. Só para a comunidade saber, é 1.900 metros. Eu não sei se dá metade, ou menos, ou mais, não fui lá medir, não interessa. Nada contra a pessoa que está usando, por mim ele poderia ficar usando enquanto precisasse. Só que, presidente, falei para ti, já falei para o líder do PP, amanhã ou depois, uma fábrica quisesse colocar no Itati e precisar de uma área, o município vai ter que comprar. E comprar uma área na Rota do Sol é muito difícil. E aquela vai fazer esquina com a rua que vai ser calçada na frente do pavilhão e com a Rota do Sol. Para mim é um desperdício, é uma coisa que não justifica família que tem dinheiro sobrando vender herança, ainda mais quando se trata de terra. Mas os colegas vão votar favorável, quem sou eu para votar contra? Eu já disse, nós somos minoria e o nosso voto nessa casa não vale nada. Só serve para discutir, para mostrar, mas na hora quem vai aprovar é a maioria. E a maioria quer aprovar porque quer fazer mais poupança. Já tem 4 milhões na poupança e quero botar mais um pouco de certo.
Projeto continua em discussão.
Quero discutir.
Quero discutir, vereador Luciano.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto aqui para discutir o projeto, porque ele estava na pasta das comissões, até argumentei hoje à tarde, não tinha um parecer, mas também não consigo entender, com tanto recurso em caixa, com 4 milhões em caixa, não cheguei a ver o extrato da tesouraria, mas aí mais esse recurso, eu acho que em ano de eleição a poupança, a aplicação financeira deve estar pagando bem. Porque para ter tanta sangria e não respeitar o trâmite legal dos 45 dias pelos quais eles estariam, em anos de eleição se paga bem as aplicações financeiras.
Só para avisar a vereadora e o vereador, esse projeto está nas comissões há 41 dias, nem sequer as comissões teve a responsabilidade de aparecer.
Mas são 45.
Fala.
São 45,
agora
presidente.
Eu estou falando.
Não é questão de ordem. É 45 dias e é 41. Então o senhor não vem dizer
então,
que não cumpriu.
Está 41 dias.
Se amanhã nós desaparecer, estava dentro do prazo.
Está 45 dias, quarta e quinta-feira. Como não vai ter sessão, foi antecipado para hoje.
Não, foi antecipado para hoje porque eu discuti outro projeto. Eu vi vocês combinando. É o que eu disse. Minoria não vale.
Cada um tem o direito de voto aqui, meu vereador. Respeito o seu direito de voto. Quando for presidente, o senhor faz a sessão do jeito que o senhor quiser.
Quando eu fui presidente, eu cumpri o regimento.
Muito pouco.
Inclusive o prefeito aí, uma vez, uma emenda de 1 milhão, ele não votou, não cumpriu o regimento.
Em votação, deve concordar com o senhor.
Quero discutir, presidente. Questão de ordem.
Pode discutir. Pode discutir.
Obrigado, presidente. Venho discutir esse projeto de lei, dessa venda desse bem, que na qual temos sim, presidente, 45 dias, como o senhor mesmo falaste, tem 41 dias, então a gente está dentro do prazo ainda. Mas bem, hoje à tarde tive do meu trabalho, fui lá para ver mais ou menos onde é a localização desse terreno. Pois se trata de uma área de terra que aqui, nessa foto do projeto, ela se dá de frente com a Rota do Sol. Ou de esquina com a Rota do Sol, não sei como é que a gente pode tratar disso. Mas estive lá olhando, e sim, companheiros e comunidade, esse terreno pode fazer falta logo ali na frente para nós. Pois é um terreno que a gente, município, herdou de terra de areia e é muito próximo da Rota do Sol. Só tem ali uns 200 metros, que é do asfalto, que já pega no canto. E vai fazer falta também, se Deus quiser, com o desenvolvimento daquela máquina de bloqueto, vai fazer falta também para aquele empreendimento lá, pois ele vai bastante para dentro. Hoje, pelo que eu contei lá mais ou menos, tem umas 60 paletes de pedras, de pedra-bloco lá de PVS, e ele pega mais ou menos ali. Mas, a gente está aqui para votar sim ou não. Conversei com o proprietário também. Com o proprietário não, desculpa. Com a pessoa interessada naquele pedaço de terra hoje à tarde. E tive umas incertezas de que possa outra pessoa comprar, não, que não seja ele, pois aqui nós estamos tratando de alienação de um bem, de venda de um bem. Então isso pode vir outra pessoa ali e comprar. Mas Se o governo acha que tem que vender terras, que precisa disso, para fechar as contas mais final do ano, que faça, pois a gente, que nem diz o vereador de Rocia, a gente aqui é a minoria, e eu voto a favor, pois serei voto vencido também. Obrigado, presidente.
Continua em discussão o projeto 020.
Quero discutir. Senhor presidente, colegas vereadores, uso esse projeto porque para a comunidade que está nos assistindo entender um pouco, essa fração diária que vai a leilão, né, não está se destinando a nenhuma pessoa, ela vai a leilão, como falou o colega vereador Giovanni, né, claro que a gente entende até que torça para que fique ali com aquele senhor, seu Aristides, que já está usando essa área, que essa área está ali, ela vai dar em torno de 10, 12% da fração que tem ali. Então, para melhor colocar, de 10 partes que tem esse terreno, é uma parte que está sendo indo a leilão. Uma parte. De 10 está indo uma, então. Né? É uma área que já, desde que se emancipou esse município, que são 20 anos que tem, é uma área que esse senhor que tem a floricultura já usa ali, né? Ela nunca foi usada, né? Agora sim, nesse governo é que foi, né, colocado material, aterrado, né, um eito ali, e que está sendo usada essa área, pois se passou 20 anos e que não foi usada. Agora, uma grande preocupação desse uso e de uma perca de uma fração de 10 partes, uma. Se nós usar as outras 9 partes que vai sobrar para o município e ser usada, não ficar como ficou 20 anos sem uso, será de bem proveito. Por isso é que eu sou a favor da matéria e defendo o senhor presidente no prazo. Por quê? Porque está 41 dias na casa. Foi pedido pela oposição para baixar para as comissões. Ficou 41 dias nas comissões, os vereadores não se reuniram para dar para receber, agora em 4 dias é o problema, já que nós vamos ter sessão só daqui 15 dias, né, eu não vejo, se tivesse interesse de dar um parecer na matéria, não custava, já tinha 40 dias para ter dado. Então isso não é motivo para nós deixar uma semana ou duas a mais nas comissões, porque pelo visto também não ia ser dado parecer. Né? E me casa muito, assim, quem me escutou, quem está nos assistindo, viu que há pouco ainda elogiei os colegas vereadores pelo trabalho que tem feito no Legislativo, pelo andamento que tem dado aos projetos. E me surpreendeu, né, em cima dessa suplementação, né, do jeito que foi colocado, né, os seus comentários em cima dessa suplementação que está tirando de uma rúbrica e botando para outra, e que há um grande interesse do município para o bom andamento dos trabalhos, que vai valorizar a nossa comunidade, a nossa saúde.
Está em discussão o projeto de lei 020.
Discutir, presidente.
Para discutir, vereador Jair.
Senhor presidente, também vejo dessa forma. Esse projeto teve 41 dias para dar parecer e parece não ter sido suficiente. Faltando 4 dias, nossos vereadores querem discutir. A gente sabe que com essa pandemia as sessões estão sendo de 15 em 15 dias. E também não vejo tão exorbitante, tão estrondoso, fazer leilão desse pequeno pedaço de terra, sendo que vai beneficiar essa pessoa que for entrar no leilão e que compre, tomara que seja o seu Aristide, acredito que seja ele, que vai melhorar os negócios dele. Pois vejo que a gente está sempre correndo atrás e tentando ajudar os nossos colonos e nossos munícipes. Então não vejo aquele pedacinho de terra fazer falta para o nosso Itatiba. Fosse para fazer caixa, como nossos vereadores tocaram, Mas também poderia dizer, foi vendida uma patrola Caterpillar, fim de ano, que também não precisava de dinheiro, e deixaram dinheiro em caixa. E eu não venho para cá dizer que essa Caterpillar foi vendida para fazer dinheiro em caixa, porque tinha outra patrola nova, não precisava. Um pedacinho de terra ali, talvez essa pessoa vai ser muito favorecida com aquele pedacinho de terra. E para nós, com certeza não vai fazer falta, porque até agora, se não fôssemos nós votar a compra dessa fábrica, aquilo lá estava tirado até hoje. Lá estava lá criando morcego. Então não vejo hoje um cantinho de terra daquelas ali fazer falta. Eu concordo que não se deve vender terra. Eu concordo. Mas às vezes tem coisas que a gente tem que estender a mão para o próximo. E talvez aquele comércio ali vai gerar muito mais imposto para nós do que talvez aquele pedacinho de terra fosse ficar ali criando capoeira. Então, eu não vejo o porquê de não votar a favor a esse projeto aqui. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Continua em discussão o projeto 020. Não havendo mais para alguém para discutir, também quero discutir a matéria. Eu vejo a importância de legalizar essa propriedade, que está dando um pouco de repercussão aqui na Câmara, porque estava até agora 20 anos abandonada, ninguém deu a importância. Vê como é o progresso quando o Itati começa a andar no caminho certo. Hoje temos a fábrica, já não querem mais acertar as coisas. Eu quero dizer que esse proprietário também é um empresário. Se for para ceder gratuitamente, esse homem tinha o direito de ganhar de graça essa propriedade municipal. Porque ele está pagando ICMS, ele está pagando, tirando nota, toda semana ele tira nota de caminhões. Então já é uma empresa instalada no nosso município, o certo era ajudar. Tomara que seja ele, porque ele é merecedor e um grande trabalhador. E que esses colégios dos estados, do Rio Grande do Sul, que está aqui dentro do nosso município, que passam a permuta para o município poder leiloar esses colégios também, como diz o vereador. Está aí criando morcego. Para que venda esses colégios abandonados do estado, que não está pagando nem mais professor, que é uma vergonha, para que transformemos esse valor de dinheiro em leilão para fazer calçamento na nossa cidade. Isso é um investimento. Isso é saber fazer gestão. Eu não consigo saber como é que alguém pode crescer politicamente tentando trancar o que é certo. Admiro fazer oposição, fiscalização, mas tem que ter baseado em fatos reais, prejuízo total. Eu não vejo prejuízo nenhum vender, adquirir isso aqui, vai ser transformado em bloqueto. É mais uma família, mais um bairro que vai ter calçamento na sua casa, vai ter saneamento. Está passando a tubulação. Dinheiros desses que pode ficar parado mais 20 anos. Como estão os colégios do estado parados aqui há mais de 50 anos. Que está lá criando morcego. Que o estado passe para o município poder fazer um leilão. Para que pegue esse dinheiro e faça investimento no próprio município. Né? Acho que esse aí é o caminho. Às vezes paro para discutir o que é fazer política. Por que fazer eleição de novo? Para que isso? Se quatro que está de um lado hoje tranca, amanhã pode quatro do outro lado trancar. Por isso eu sou favorável, meu vereador, assim, a um consenso onde se administra com inteligência e pessoas capacitadas de crédito. Para que não tenha mais, em cidade pequena, uma rivalidade tão severa ao ponto de quanto pior, melhor. Eu acho que nós vamos crescer quando todos nós pensar o mesmo caminho, pensar o melhor para Itati. Votar junto o que é melhor para Itati. Não pensar numa política, uma politicagem que pode se proceder a um desastre, vai ficar mais 20, 30 anos sem o município andar, sem crescer. Sinceramente, às vezes eu me pergunto, para que estar na política? Todas as minhas ações que eu fiz até aqui não foi para o partido, foi para o nosso município e vai ser assim. Eu não tenho interesse em tirar um projeto com 41 dias votado, não for para o bem. Se eu sei que vai dar um prejuízo tão grande, eu esperava 45 dias parecer. Mas eu tenho certeza que aqui nós temos 6 vereadores que pensam diferente de 3. Eu tenho que aceitar isso. Por isso eu vou votar o projeto de votação. Está em votação o projeto 020. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. positivamente aprovado pela maioria dos votos. Muito obrigado, vereadores. Passando a ordem do dia, passamos agora para explicações pessoais. Com a palavra, senhores vereadores.
Essa palavra?
Com a palavra, vereador Giovanni. Pode seguir.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos nossos amigos do Vale Web TV, da nossa comunidade que nos assiste, grande abraço desse vereador e obrigado por compartilhar conosco essa noite fria, mas que estão em suas casas nos assistindo e vendo discussões, projetos e ideias de cada um aqui que são representantes de vocês. Pois bem, presidente, escutando várias explanações dos líderes de bancada, colegas vereadores, venho aqui dizer que, seguindo o regimento interno dessa casa, o artigo número 1, sou eleito pelo povo para legislar e fiscalizar, pois fiz esse trabalho hoje à tarde, tanto na fábrica de bloqueto, onde escutei do presidente que aquilo lá estava abandonado por um tempo, aonde não é verdade, presidente, porque vocês sabem que naquela fábrica ali, que hoje é uma fábrica de bloqueto, se trabalhou 2 anos com a fábrica de calçados, onde chegou a se ter 29 funcionários. Então, eu só tenho que explanar isso para a comunidade que sabe disso também, ficar sabendo disso também. Quero também dizer para o nosso líder de bancada hoje, vereador Jairo, presidente dessa casa, que disse aqui, há poucos minutos tive que escutar, comunidade, que no pensar no pior, melhor. Em 2015, veio para essa casa um projeto de lei para um financiamento de R$700 mil para a construção, para fazer o asfalto da entrada do Três Pinheiros até a entrada da linha Bernardes, onde está sendo feito hoje. E aqui nessa casa, presidente, teve dois que pensaram como o senhor pensou. O prefeito hoje e o vereador, na época vereador, marido da vice-prefeita. E mais 3 colegas que conseguiram votar contra esse projeto. Pois aquela comunidade lá podia estar 4 anos andando em cima do asfalto, sem ter pó, e a entrada do Três Pinheiros bonito. Porque fazer, eu sei que vocês vão vir aqui dizer, como os vereadores na época disseram, que o prefeito atual, na época, ia fazer só na Vila Nova. Na Vila Nova ele fez, mas reduzido. Fez o recapeamento aqui no centro. E ia fazer lá também, se tivesse dado esse respaldo para ele fazer o asfalto em 2015 já. Pois, para mim, foi um governo de muita responsabilidade com o dinheiro público. E 4 anos atrás já podia ser feito. E tem mais também, que eu posso dizer aqui, e eu quero que os vereadores me provam. O secretário, o prefeito. Na entrada do Três Pinheiros, eu quero ver se eles vão colocar uma pedra que seja fabricada pela nossa fábrica. Que tanto eles estão elogiando aqui, que vai ser calçado todo o município. Mas comunidade, não sei se lá no Égio vai ser colocado. Porque o que tem lá de pedra não dá para fazer. E ali eu tenho certeza. Os 2 milhões e meio, que foi só investido 1 milhão e 900 do financiamento desse município, vai ser comprada a pedra para colocar. E eu quero que um deles venha aqui dizer que seja mentira, que não vai ser comprado. Porque a licitação está ali,
e já estão fazendo já. Então deixa a gente um pouco alterado, porque temos que jogar limpo com a população. Por isso que fiz o pedido de informação, não fui respondido ainda. E amanhã, conversei com a secretária hoje, e ela me deu a carta branca para mandar mensagem para ela, para ela me passar a documentação e eu passar para a comunidade. Os valores que vai custar tudo isso. E amanhã eu vou fazer isso, senão falei para ela mesmo e falei para a comunidade que iria no Ministério Público, que daí sairia isso para mim passar para toda a população. Aquela comunidade ali e as outras que já estão sendo feitas, que lá no fundo do Três Pinheiros já está colocado os canos, merece muito ter o calçamento. E vão agora, cada um com a sua gestão, com a sua responsabilidade, vai ser feito. Só que essa gestão passou a responsabilidade de 2 milhões de reais para o próximo gestor pagar. E não é com essa gestão. Porque nas outras gestões que o MDB governou o município e o PP, que foi o pai dele, pagaram tudo, não ficaram devendo nada e ficou dinheiro em caixa. Quero dar também, presidente, os parabéns para a comunidade de Três Pinheiros, que lá, comunidade como muitas outras, muito unida, e quando querem uma coisa, eles vêm atrás, eles procuram nós, vereadores, procuram as pessoas mais chegadas no executivo, nos vereadores, e se comemorar a primeira capela mortuária do município. Então, tem que dar os parabéns para aquela comunidade e aonde também outras, com certeza, vão correr atrás, através de nós, do executivo, a força da comunidade irá se fazer, pois soubemos que os salões comunitários não podem ser mais utilizados para isso. Mas com o tempo isso vai se ajeitando e vão sendo criados em todas as localidades, como antigamente era feito nos salões. Hoje não pode mais. E era aí. Ah, também tem um agradecimento, não posso deixar de agradecer, pois vocês lembram aqui. Agora eu não lembro, vereadores, se eu lembrasse eu diria o nome. Quero agradecer ao Poder Executivo também por fazer o desvio do trevo da Costa do Morro. Isto, disse ontem ainda para um amigo meu, que passa muito ali, isso é evitar que mate uma família que tem incomodação, pois carregado, que nem o Nando vem, o Rodolfo, o próprio João Brem, o próprio Aislan, carregado com verdura, um carroção, tu não consegue ver quem está atrás. E a gente sabe que de tardezinha, contra a noite, é ruim também de próprios faróis dos carros avistarem. E estão fazendo aquele trabalho ali que vai ficar muito bom. O operador que está fazendo aquele está de parabéns. E a gente discutiu aqui, onde todos os vereadores discutiram a matéria do pedido de providência para fazer esse desvio, e foi feito pelo Executivo. Eu quero dar os parabéns para isso e muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa é a palavra.
A palavra, vereador Jairo.
Vou usar a tribuna.
Fique à vontade.
Senhor presidente, volto a essa tribuna. Eu gosto de usar aqui porque a máscara realmente, não sei os colegas vereadores, mas ela parece que me falta até o raciocínio, me dá uma falta de ar. Eu venho aqui, eu até acho meio engraçado esse nosso projeto que a gente aprovou de 2 milhões e meio, que foi usado 1.900. Eu acho que o vereador se equivocou, vereador. Como é que nós vamos usar pedra se o projeto, esse valor de 1.900.000, que é o que nós vamos usar, que não é 2.500.000, nós vamos botar que fosse 2.500.000, incluído no projeto para a empresa dar tudo. O senhor devia ter lido o projeto. Esses 2 milhões e 500, a gente fez o projeto para máquina, mão de obra, e inclusive pedras e canos. Como é que nós vamos botar pedras da nossa fábrica na entrada do Três Pinheiros, se ela está sim incluída nesse projeto? Onde vai ser feito em torno de 3 quilômetros, 3 quilômetros e meio, em cima desse projeto. Projeto esse que a empresa que vai fazer vai usar máquinas deles, vai usar pedra deles, contrafio deles, enfim. A gente só usou umas caçambas nossas para fazer um dreno, porque esse sim não estava na frente da propriedade do Fernando, não estava no projeto. E na hora que foi se fazer, chegou a atolar uma patrola. Então o prefeito, por querer uma obra bem feita, solicitou as caçambas, disponibilizou as caçambas e lá colocamos pedras do rio para fazer o dreno. Somente isso. O resto é tudo com a empresa. Esse projeto de 3 quilômetros e poucos à frente das comunidades também vai ser feito com esse projeto. Onde a prefeitura não vai botar nada. Somente a empresa vai trabalhar. As nossas pedras, lá na frente do Ézio, sim. Se um pendeiro quiser, vai ter. Tirando esses 3,5 km depois, quando a gente, aí sim vai ser com as nossas pedras. Então, vereador, eu acho que o senhor se equivocou. Não sei se não leu direito o projeto. Mas esse projeto era, sim, para a empresa dar tudo. Outra coisa, meu vereador, eu desafio o senhor aqui, se naquele projeto tinha 1 metro de calçamento para o Três Pinheiros, porque teve o prefeito e o vereador Ironil. O vereador Ironil confirmou que a prefeitura tinha sim dinheiro para fazer o calçamento da Vila Nova, aliás, o asfalto da Vila Nova, e eles queriam o empréstimo sim para o prefeito Rilvan fazer asfalto no terreno unicamente dele, que era da ponte até a saída da Tenda Pardal. Não tinha sequer 1 metro para Três Pinheiros. Falaram bobagem. Eu desafio a pegar aquele projeto, que eu não sei o número, não era vereador dessa casa, se tinha 1 metro de calçamento para entrar no Três Pinheiros. Eu troco meu nome. Porque eu sei que não tinha. Aquilo ali era uma inverdade. Para Três Pinheiros não tinha 1 metro. Tanto é que veio... Na época que o vereador Ironir me falou, veio, encheu essa casa aqui, com gente para dar pressão, e o vereador Ironir votou contra ele e o prefeito Flori. Votaram contra, sim. Por quê? Porque vieram com mentira para cá, dizendo que ia ter calçamento na entrada do Três Pinheiros. E no projeto não tinha 1 metro. Então, o senhor talvez está vendendo peixe que outros... O que eu estou fazendo também, só que a pessoa que me falou, eu confio plenamente e tenho certeza que não tinha 1 metro de calçamento para entrar no Três Pinheiros. Então não teria calçamento há 4 anos atrás na entrada do Três Pinheiros, coisíssima nenhuma. Daquele projeto, não. Agora, para a Vila Nova, sim. A Vila Nova foi feito e tanto é que tinha o dinheiro que fizeram aquele pedaço de asfalto. E o empréstimo, vereador, era para fazer da ponte do Rosner ali até a entrada do Pardal. E vou dizer por quê. Porque aquele terreno ali é tudo do Neubert. E ele era prefeito na época. Então era para ali. Ou se não era para ali, para Vila Nova, para outro lugar. Agora, para a entrada do Três Pinheiros, não tinha 1 metro de calçamento. E desafio a nós olhar o projeto. Porque eu tenho certeza que não tinha. E também agora quero parabenizar com mais calma a nossa capela mortuária do Três Pinheiros, que eu acho que a comunidade merece, aliás, toda a comunidade merece. Eu acho que se cada comunidade se comprometesse de fazer o que a comunidade dos Três Pinheiros fez, seria de grande valia, que nem o nosso vereador falou, essas nossas escolas que estão criando morcego aí, cada uma delas em cada localidade, seja Arroio do Padre, seja Bananeira, seja onde for, se a comunidade se empenhasse, que nem Três Pinheiros se empenhou, e saiu a capela mortuária. Também, vereador, não participei da, vereador Deroci, não participei da reunião lá, mas também acho um pouco caro esse valor que estabeleceram lá, porque muita gente não vai ter condições. A ideia da capela já foi por isso, por medidas de economia. E eu acho que a prefeitura não pode bancar tudo. Então, eu acho que o pessoal da capela devia, a comissão deveria de repensar esse valor aí. Eu não sei se teria como pagar uma pessoa, mas aí sair da assistência social, talvez teria um caminho. Ah, mas faça a assistência social pagado que muitas pessoas não vão ter condições. Pois a gente sabe que às vezes recorre até a mortuária, que é um caixão, uma coisa. Então, um caixão aí hoje é baratinho, é 1.500, 2.000, mas aí a pessoa vai ter que gastar mais 200, então não acredito que esteja a coisa mais certa. Mas se vier um projeto aqui para assistência social pagar uma pessoa, eu até sou favorável. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Com a palavra, vereador Deroci.
Senhor presidente, senhores vereadores, ouvinte da Rádio Clube do Povo, venho, volto às explicações pessoais. A gente vê que muitas sessões que teve, ninguém usou da palavra, começa a esquentar os ânimos, né? E eu não vou dizer aqui que cada um que fala não tem as suas razões, porque cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito. Mas eu era vereador na época, estava na Secretaria da Saúde, não discuti esse empréstimo, não votei, mas tenho certeza que o vereador Eronir e o prefeito Flori e mais três votaram contra, não sei o nome dos outros, que eu não estava aqui. Mas não vem ao caso. O vereador Jair, que era no terreno do Gilvan, não. Era na estrada que ia beneficiar toda a população da linha Bernardes, com fechamento da estrada que a SEMA fechou, que saía no Pardal. Toda a linha Bernardes hoje, se sabe, se vem para Itati, sai nessa direção, Vila Nova, e pega na tenda Pardal ali. Então ela não ia beneficiar, o que ia beneficiar menos é o Gilvan. O Gilvan sai de manhã e volta de noite para a empresa dele. Mas ia beneficiar sim o vereador toda aquela comunidade. Então não podemos ser injustos e dizer que ele ia fazer por causa da propriedade dele. Hoje esse projeto, vereador, hoje esse projeto de 2 milhões aí, esse sim, porque eu vi no projeto, o passeio de um lado beneficia o pai do prefeito. Se o senhor olhar o projeto, vai ver que tem um passeio em todo lado de um potreiro, onde nem casa tem. O outro lado tem, mas um lado não tem. Então, se olhar por esse lado, vamos dizer que está beneficiando o pai dele. Mas eu não entro no mérito, porque o importante é fazer. Aquilo que eu digo, eu quero é que façam. E o quanto da patroa que olhei do lado, que o vereador falou, realmente, eu também fui contra o vereador, na época, por ser catrepilha. Mas hoje, os 2 milhões que estão falando aí, não, é 2 milhões e meio empréstimo. É que usaram mais de 500.000 para comprar duas máquinas, que é uma escavadeira e um retrinho. E isso sim eu não tenho 100% de garantia. Mas hoje vocês que manobram bem a internet e que são bons, pesquisam a Kaiser e pesquisam essa marca que veio, que é chinesa. Pagaram o valor de uma Kaiser numa maquinazinha chinesa, uma retrinho. Se é boa, se não é boa, não é no mérito, não sou mecânico. Mas sei que em nome de mercado, a melhor marca de retrinho é a Kaiser. E o valor que pagaram por essa chinesa, se tem diferença, é mínimo da Kaiser. Então, mas era uma licitação e ganhou aquela. Mas eu achei exagero. Então, esses 500 milhões que estão fora do calçamento, que nós aprovamos aqui, para pavimentação, foi tirado 500 e alguma coisa para comprar mais duas máquinas. Veio tantas máquinas de emenda, de retrinho e de tudo, que tiraram do calçamento que a população tanto espera para comprar a maquinazinha. O vereador vai chegar aqui e vai dizer, mas é para ajudar os colonos. Mas já tem máquina para ajudar os colonos ali. Porque o que eu estou vendo não tem operador. Porque os operadores que eu vi trabalhando em retrinho, desculpa os que estavam lá. Mas um, senhor, o vereador que era secretário, o vereador Jorge, que eu pedi para dar um... Estava 200 metros trabalhando de onde eu estava puxando cana, e o operador foi lá e não conseguiu arrancar uma pedra no meio da estrada, enganchava o eixo do trator, e nós conseguimos arrancar a pá do trator. Judiou o trator? Judiou, porque um trator para uma reta tem uma diferença. Mas arranquemos, porque o rapaz parece que ia virar reto no meio de uma estrada que eu passava com 32 feixes de cana. Então, falta sim da prefeitura é ter mais operadores bons, que eu acho que nós já temos uns 3 ou 4 bons, mas entrou uns principiantes ali que, por favor, acabaram com as máquinas. Então não adianta tirar dinheiro que era da pavimentação para comprar máquina e dizer que é para ajudar os colonos. Então eu acho que ali o prefeito falhou e falhou feio. Usasse os 2,5 milhões para pavimentação, não para máquina, que máquina veio bastante, ele teve mérito, foi atrás, conseguiu emenda, e isso é eu dou os parabéns para ele. E tudo que eu falo aqui, eu falo para ele. Isso é mérito dele de buscar. Agora, tirar o dinheiro da pavimentação para comprar mais máquina, eu acho que não tinha necessidade. A necessidade número um, já disse para vocês, de todas as comunidades. Mas a comunidade do Fundo do Três Pinheiros hoje é triste, gente. Porque olha aquela comunidade, são 7 quilômetros até o fundão, e o que entra de carro em fim de semana ali, passa uma patrola, não tem mais material, é só terra, e a poeira vai mais de 200 metros poteiro afora. Então eu acho que esse erro, eu quero que me explicam. Por que tirar 500 mil do empréstimo para comprar máquina se já tinha máquina que chega? E dizer à minha comunidade, a todas as pessoas que moram no nosso município Itatia é bom de morar, é bom de conviver. E os nossos vereadores são todos bons aqui, eu não culpo ninguém aqui, o Jair defende uma sigla, eu defendo outro, o Jorge defende outro, o Praiano defende uma sigla, não pode hoje ainda, defende o interesse dele, porque ele agora que foi para o PT, mas era companheiro nosso, e quando estava no MDB, defendeu sempre a sigla do MDB, e hoje vai defender a do PT com todo o mérito, eu não tiro, mas que nós temos aqui para o bem da comunidade. Vamos divergir? Vamos. Vamos bater de frente? Vamos. Mas eu duvido que um vereador dessa casa aqui não fique faceiro, seja o prefeito do MDB, do PP, do PT, de quem for, se fizer calçamento. Eu na frente da minha casa, se um dia passar, pode ter certeza, não importa o governo, eu vou ficar faceiro. E aquela comunidade da entrada ali, estão de parabéns, e se eu for prefeito um dia, eu vou pagar dívida e pago com gosto. Porque vê as casas boas que tem ali, e a poeira entrando para dentro. Gente, a poeira é tão cruel, quase mais do que a água. Tu fecha uma casa, fecha, e quando tu chega de noite, tu passa a mão em cima de uma fórmica, de uma geladeira, engrossa o pó no dedo. Então, acho que hoje vamos partir para esse caminho. Vamos procurar calçar o nosso município, vamos procurar atender os nossos colonos que estão hoje defasados. Eu vi colono essa semana, tive que trazer nas tendas, cortou banana e ia perder. Porque a tenda está vendendo menos, porque os comércios estão vendendo menos e o produtor não consegue sair do atoleiro que está. As tendas hoje estão sofrendo na carne. É isso que o nosso governo tem que olhar. Vamos parar de fazer politicagem, como dizem os vereadores, de ficar ajudando, que eu vou ajudar tal porque tem voto, ajudar tal porque tem voto. Vamos ajudar todos, que ajudando todos os colonos, eles vão ajudar todas as tendas. E ajudando as tendas, estamos ajudando o município. É isso que eu quero ver. Quero ver o Itati crescendo, não o partido PMDB, MDB, nem o PP, nem nenhum partido. Mas que todos os partidos juntos trabalhem para que Itati cresça. O Itati crescendo, o vereador cresce, o prefeito cresce, a comunidade cresce. Era isso, meus senhores. Obrigado. E torno a agradecer à rádio por estar presente, que a nossa população possa nos assistir.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Rocha.
Senhor presidente, mais uma vez cumprimento os colegas vereadores, a Rádio Clube do Povo, TV Web, que faz a transmissão para nossos municípios, nossa comunidade. Vim aqui hoje parabenizar uma família que desde que veio o Covid-19 está dando assistência, que é a família Jacob, em nome do seu Oscarzinho, os dois filhos dele, o Luiz e o Silvion, que está lá fora fazendo as marmitas para aquele pessoal pobre. Silvion abraçou essa causa lá, quero deixar um abraço para ele, por esse empenho que ele está fazendo naquelas comunidades que é onde tanto necessita, e eles estenderam a mão. Também quero agradecer a minha comunidade da Costa do Morro, foi comentada recente pelo vereador, desses projetos, dessas, que a gente faz dessa casa, daquele trevo que foi a autoria minha, de fazer aquele acesso aonde tem várias famílias que usem demais aquele acesso. Vem o trator carregado, as carretas vêm buzinando e não tem espaço. Se fosse o trator vazio, mas não, tem uma grande plantação que eles buscam das lavouras lá de baixo. Então eu vi um grande valia passar. Quero agradecer aos vereadores porque foi aprovado por unanimidade aquele acesso, o dia que eu coloquei em votação aquele projeto no ano passado. Agradecer ao prefeito por estar escutando e fazendo, e aos secretários por estar construindo aquela obra. Também tem mais aquela obra embaixo do túnel da Costa do Morro, que também foi passado por essa casa, foi aprovado por unanimidade. Todos os vereadores concordaram com aquilo. Então, quero agradecer aos vereadores. Porque aquele trevo ali tinha muito perigo, a família dos Maia, que para eles chegarem em casa, praticamente eles tinham que sair para a esquerda. Ou se não, tinha que ir para a direita e corria muito risco de acidente. Então, fico muito satisfeito de estar junto dessa administração e conseguir fazer esses projetos. Também.
Então, Jorge, vereador. Ah, quero te parabenizar, então. É que eu não lembrava mesmo quem tinha feito o pedido, tá, vereador? Quero te parabenizar e que ficou muito bom o trabalho aí. Obrigado pela palavra.
Também gostaria de agradecer ao secretário por estar atendendo esse meu pedido, né? Que é tão importante. Também agora vou entrar, que vocês discutiram tanto agora há pouco. E eu acho que essa casa nós temos aí para discutir. Cada um tem um pensamento. Ninguém pode pensar a mesma coisa. Cada um é vereador eleito, tem o direito do seu voto. E quando se discute assim, ó, eu não vejo por que vocês não votem contra. Vocês debatem, são contra, mas não votem contra. Todos os projetos é aprovado por unanimidade. Todos os vereadores concordam. Então, quando eu vou debater um projeto que eu acho que é ruim para o município, eu acho que tem que votar contra, até para mostrar para a população. Senão a população vai ficar... Ué, mas por que eles são contra e votaram a favor? Todos os vereadores. Então, eu meio que embaralho isso aí, né? Mas eu concordo que todos os vereadores dessa casa sempre pensaram bem do Itatia. Como falaram em partido, eu acho que hoje nós não podemos ter um partido. Nós temos que ter o nosso partido, seria Itatia. Todos pensar pelo bem. Como foi falado há pouco tempo, um bom senso, consenso, por Itatia, para todos trabalhar juntos. Seria de grande valia se entrasse num acordo de nem ter mais eleições. Para todos nós pegar e trabalhar todos unidos, para não ter desgaste nenhum, seria muito bom para Itatia. Então tem coisas assim que cada um tem sua opinião. Estão debatendo do governo passado. Eu acho que água passada não toca mais moinho. Lá foi um projeto de 700. Até eu acho que os vereadores por certo votar contra. Eu não era vereador na época, porque era 700 metros só. Hoje nós estamos fazendo uma fábrica. A fábrica não é nossa, não é do prefeito, não é do vereador, é da comunidade. A fábrica vai ficar instalada para qualquer gestão, se é MDB, PDT, partido que ganhar a eleição, está ali a fábrica, vai ficar. É do nosso povo itatiense. Então eu não vejo que vão ficar em dívida Itatia, porque vai ficar a fábrica ali produzindo. E que é coisa mais feliz para mim é ver esse calçamento, como o vereador Leroci falou, da poeira que é aquele trecho. Eu moro na Costa do Morro, eu sei que tem pó na Costa do Morro, mas como tá na entrada de Vieira um fluxo de carro que tem no final de semana ali, ó, é só vocês parar na entrada ali e ficar assistindo o que entra de carro, sai carro dali. Então, pobre daquela família que mora na beira da estrada, como o senhor falou, acho que a 100 metros vai o pó. Tu imagina a família morando a 10 metros, 20 metros. Então, para mim, está nessa administração, estou feliz que continue esse projeto, que vem para essa casa, que se for para o bem do Itati, estou junto sempre. E é daí, presidente, muito obrigado.
Obrigado, vereador Osmar. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereadora Luciane.
Senhor presidente, colegas vereadores, com permissão, cumprimento a TV Web, a todos que estão nos assistindo. Este ano, talvez, por tratar-se de um ano mais acerrado, todo mundo, cada um vai defender, eu acredito, a sua sigla, sim. Porém, nós, vereadores do MDB, em nenhum momento a projetos essenciais fomos contra. Todos os projetos, todos os presidentes sabem, a gente pediu urgência em diversos projetos. A gente discute, sim, porque a gente tem opinião, a gente tem direito ao voto. E eu acho que isso não tem que ser questionado por nenhum colega por a gente votar ou pensar ou comentar ou criticar. Porque toda crítica tem que ser levada para um lado construtivo. Toda crítica serve como melhoria. Assim eu penso. Só que eu me refiro muito, principalmente assim que nem agora, se comenta e se fala muito da fábrica de bloqueio e calçamento. Quando o projeto aquela vez veio para votação, eu votei contra. Repito aqui hoje, porque foi comentado que havia dinheiro em caixa. Ah, mas foi comentado que qualquer cidadão vai comprar e vai parcelar. Pois bem, dinheiro público não é dinheiro de qualquer cidadão. Dinheiro público é dinheiro de todo cidadão itatiense. E eu acredito que deveria ser olhado com um pouco mais de cautela, sim. Porque eu não consigo entender que nem hoje, foi dito ali embaixo, que tem mais de 4 milhões em caixa, para que vai se pagar juro desse valor se tem esse valor? Aí vão dizer, ah, mas vocês são contra calçamento, contra progresso, contra evolução do município. Não. Se tem o dinheiro em casa, eu acho que isso é questão de administração, de gestão, de organização. Se tem o dinheiro em casa, em caixa, usa esse dinheiro que tem. Todo mundo sabe que diante dessa pandemia, os nossos recursos, tudo vai começar a diminuir. A gente não queria estar passando por esse momento, mas toda essa função de pandemia, todo o setor está arrecadando menos. Porém, os gastos da Prefeitura de Itati, que a gente observa, eles aumentam. Ah, porque tem mais funcionário, ah, porque tem mais maquinário, vindo mais máquina, consequentemente, gasta mais. Só que eu cito, semana passada ainda, lá pertinho de casa, tem gente pagando máquina particular para fazer serviço, com tanto maquinário que a prefeitura tem. Mas aí eu digo aqui e afirmo aqui, muitas das pessoas que não ganham o serviço são porque são oposição. Então esse governo não é um governo tão transparente que faz tudo de igual para todo mundo. É a mesma questão, um exame, por exemplo, eu cito o meu caso, era um exame urgentíssimo, como o médico pediu. Ah, é só se for urgente. Não foi marcado até hoje, nunca vai ser marcado. Ah, até retirei meu pedido de lá, porque cansei de esperar. A dor nas costas passa, né? E eu pago se for o caso. Mas quantos outros? Então não é um governo que é feito de igual para igual. E eu acho que isso sim, nós vereadores temos que fiscalizar e discutir e cobrar sim. E não podemos vir aqui um outro colega vir massacrar a gente na tribuna por achar que a gente tem uma opinião ou um pensamento diferente. Outra coisa, quando o colega Osmar Rocha comentou, ah, porque a gente discute, mas a gente vota favorável. Aí é onde eu digo, a gente discute para tentar melhorar. Outra coisa que essa casa, né, respeita os presidentes, mas nunca foi respeitado a opinião de um vereador aqui. Mas, aí eu já nem sei mais o que é o certo e o que é o errado. E eu lamento muito e fico indignada com muitas negociações políticas, porque até um certo tempo, alguns vereadores eram contra. Depois se abrem negociações e todo mundo já fica favorável, todo mundo fica querido.
por esse motivo que eu penso às vezes, eu gostaria de continuar na política, mas tem coisas que eu não consigo aceitar. Eu acho que sim, nós somos vereadores, temos que ser respeitados e nós temos que ter opinião própria. E acho que cada um tem o direito de pensar e votar e opinar e fiscalizar, que é a principal parte. Era isso. Obrigado. Boa semana.
Obrigado, vereador. E a palavra continua à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Jorge.
Senhor presidente, colegas vereadores, mais uma vez a TV Web e todos os nossos ouvintes. Volto a falar nesse meu espaço de vereador, porque, como diz os colegas vereadores, há divergência de pensamentos, mas também há inverdades nas colocações. Porque, na época que foi falado aqui no financiamento lá em 2015, quer dizer, é também, né, uma época de um ano eleitoral, né, um ano de eleição, né. Eu não estava nessa casa legislativa porque tinha concorrido a candidato a vice-prefeito junto com o senhor Eze lá em 2012, na qual a gente não conseguiu vencer as eleições, então fiquei esse período fora dessa casa legislativa, mas nunca deixei de acompanhar os trabalhos dos vereadores, do executivo. Então tenho a plena convicção do que eu vou falar agora sobre esse pavimento nessa localidade de Linha Bernardes, porque na verdade estão acusando o vereador Flori na época de votar contra. Ele é a oposição, mas na verdade quem votou contra foi os colegas do MDB, os colegas da situação do prefeito Gilvan na época. Foram eles que votaram contra, na verdade, porque eles tinham a maioria na casa. Se na época o MDB, os vereadores dessa casa, fosse favorável ao projeto do executivo do financiamento, ele teria passado. Está aí o vereador Everaldo, que estava na época e era vereador, e sabe do que eu estou falando e que não estou faltando com a verdade. Talvez possa até algum detalhe não ter o total conhecimento, mas do que eu vou falar eu tenho. Na época, então, os vereadores do MDB, da situação que votaram contra ao projeto do executivo. Então, acho que não vale a pena vir que reculpar o prefeito hoje, que não está mais nessa casa para se defender, né? E como falou o Giovanni, vereador, ele também não estava na época. Ele está chegando agora, vereador. Então, na época, não tinha realmente, como falou o colega vereador Jairo, não tinha nenhum projeto, nenhum método de calçamento para Três Pinheiros. Isso é uma inverdade, colocar esse fato. Na verdade, sim, tinha para Linha Bernardes, ali na Vila Nova, na verdade. E aonde foi feito? Com recurso próprio, né? E ali, o que aconteceu na época? Fala no fechamento da saída ali que saía no Pardal. Aquele fechamento, o governo atual negociou com a Mata Paludosa, com o setor ambiental, para que desse a licença para eles fazerem o pavimento. Em contrapartida, eles fechavam a saída lá. Foi assinada pelo vereador, pelo prefeito do momento que estava no exercício. Então, por isso que aquela rua está fechada hoje. Falei com o dono de um comerciante e hoje ainda disse, rua sem saída. Rua sem saída porque foi negociado pela gestão atual com os órgãos ambientais para a licença para fazer o pavimento e, em contrapartida, o município fechava a saída que saía dentro da Mata Valdosa. Isso sim aconteceu na época, né? Então não venha culpar, né, o vereador da época, Flori, que votou contra, tem todo o mérito de votar contra e teve a coragem de votar contra. E o vereador Osmar tem razão, sim. Se tu é contra um projeto que acha que vai prejudicar o município, tem que levantar da cadeia, sim. Tem que levantar, tem que sair e mostrar. Se é contra, não é só criticar e dizer que é contra e depois vota a favor. Como é que tu vai explicar para a tua comunidade
Se tu vem aqui, debate, critica o projeto, que isso é ruim, que isso vai danificar o município, que isso vai ser um caos para o município, que vai vender o que é nosso, e depois vota a favor, tem que levantar da cadeira, coragem e votar. Independente se tem a minoria ou a maioria, mas tem que ter opinião, se a opinião é essa, tem que ter a coragem de votar contra. Eu, vereador, votei várias vezes contra, sabia que nós tínhamos a minoria, várias vezes concorri, a presidente dessa casa, quando tinha a minoria, sabendo que ia perder, mas concorri e votei o meu voto. A minha opinião, se eu vou ganhar ou vou deixar de ganhar, a minha posição é clara. Se eu vou ali na tribuna, debato e questiono um projeto que vai prejudicar a minha comunidade, e na hora de votar o projeto eu voto a favor, o que eu vou dizer lá na minha comunidade? Eu questionei que é contra, e depois aprovo por unanimidade? Eu acho que o vereador tem que ter posição. Então, isso que eu queria comentar, e dizer que o município, todos sabem, a comunidade sabe, tem as eleições por aí, vamos ver o que acontece, mas o município está num bom caminho. Me surpreende os colegas vereadores, porque os colegas vereadores vinham votando favorável, eu ainda comentei, no espaço de líder de bancada, elogiei a Casa Legislativa pelo trabalho que vem fazendo, né? Principalmente nessa pandemia, porque não vem querer dizer que votaram sempre a favor das coisas boas dessa casa, que não foi votado sempre a favor, não. Porque lembro lá no início, que os colegas vereadores, quando tinham um projeto aqui de contratação de cargos, votaram contra todos os cargos do município. Imagina, se não passa nessa casa, como é que ia dar sequência ao trabalho da comunidade, ao trabalho do município, faltando 89 cargos que tinham vencido da seletiva atrás, que tinham vencido o contrato. Como é que não ia contratar se não tinha tempo para fazer a seletiva? Ia ficar 30 dias parado os trabalhos essenciais do município, votado contra. A Casa Legislativa, a situação, com o voto do vereador Praiano, nós conseguimos, né, passar, ganhar e aprovar e dar sequência ao trabalho que o município necessitava. Tanto que entraram na justiça. E a justiça deu favorável.
O mandato de segurança e anulou a lei.
Deu favorável, o projeto está válido até hoje, né? Então, não venham se fazer de tão bonzinho também, porque foi tentado intervir muitas coisas. Agora, tem que elogiar também que muitos projetos votaram a favor. E vinham votando a favor, né? Agora, não fica dizendo que todos votaram a favor também. É a minha posição, eu como vereador, se eu criticar uma matéria e achar que o projeto vai prejudicar a minha comunidade, eu vou levantar e vou votar contra. Não vou debater e criticar e depois votar favorável a ele. Então, como é que eu vou ter confiança, eu vou transmitir confiança para o meu eleitor ou para a minha comunidade? Se eu estou dizendo que aquilo é ruim, depois eu abraço aquilo e aprovo. Seria isso.
Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição. Não havendo mais nenhum vereador, vou fazer o uso da palavra. Queria também afirmar a minha posição, que sempre foi votar de acordo com a comunidade, não de acordo com sigla partidária. As pessoas fizeram muita confusão no meu jeito de ser vereador, que eu tinha me vendido, que eu tinha me trocado. Eu nunca pedi nada para o prefeito, simplesmente sinceridade no governo dele e que atendesse a população. Aí teria meu voto. Como cumpriu com o meu pensamento, honestidade, trabalho, e quando eu comecei a votar de acordo com a necessidade do município, eu não fui bem interpretado dos colegas do MDB, foi aonde eu tomei a decisão de trocar de partido. Troco de partido, mas não troco de foco e não troco de município. Esse é o meu município, é o nosso, que eu vou defender enquanto for vereador. Vai ter eleição logo aí na frente. Cada um vai escolher o seu. Se assim for escolhido novamente, não vou mudar. Meu jeito vai ser o mesmo. Posso trocar de partido, mas de cidade não. E nem de ser o vereador. Eu sou eleito para mim fazer do meu voto melhor para a cidade. Não para a sigla partidária. Ok? Quero dizer que o bloqueio é um sucesso. Vai ser uma das coisas mais bem investidas no nosso município. Talvez hoje dá um pouco de dor de cotovelo em alguns que foram contra, mas amanhã depois eles podem ser prefeitos e vão dizer que foi um bom investimento. Eu espero que o outro lado saiba ajudar o próximo prefeito a dar mais andamento em obra para que chegue a cada canto do município uma pedrinha para terminar o pó. É o que a gente tem que fazer quando está no mandato, fazer o melhor para a população. Qual eu também não descanso nunca de pedir e cobrar. O término aqui da 417 até a ponte, pode até não vir esse ano, vamos ver o ano que vem. Tem promessa de concluir esse quilômetro ali, de asfalto, porque a nossa cidade também tem pó. Eu também tenho que brigar pela nossa cidade, como vou brigar pelo nosso interior. E sem o interior nós não somos nada. Queria agradecer a Web TV pela transmissão, que tem fazendo com sucesso. O pessoal vai aderindo, já que estamos em pandemia, não fizemos sessões toda segunda, fizemos de 15 em 15 dias. Para isso, agradeço a presença e a assistência de todos e convido para dia 13 de julho a próxima sessão. Uma boa noite a todos e declaro encerrada a presente sessão.